14ª reunião ordinária, 28 de abril de 2025.
Convido os senhores vereadores a ficar de pé fazendo a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário para ser chamado os seus vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel Reis, presente. Vereador Luiz Rogério. Presente. Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Marcelo do Mazico.
Presente.
E passo a palavra ao presidente, todos os vereadores presentes.
Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 14ª reunião ordinária, sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça leitura dos comunicados, correspondentes e projetos em pauta.
Em relação aos comunicados, o ofício número 84, do gabinete do prefeito, em atenção ao ofício número 60, de 2025, oriundo dessa respeitada presidente, dirigido diretamente à servidora Tuane Caroline Oliveira Pinheiro, que trata do encaminhamento do requerimento número 37 de 2025, cumpre-nos esclarecer que, conforme a disposição da Lei Orgânica Municipal, as solicitações dirigidas ao chefe do Poder Executivo Municipal, especialmente as relativas aos requerimentos formulados por essa Casa Legislativa, devem ser encaminhadas exclusivamente ao gabinete do prefeito. Tal medida visa evitar o retrabalho administrativo e assegurar maior eficiência e organização no tratamento das demandas institucionais, em respeito aos princípios da boa gestão pública e da hierarquia funcional. Nesse sentido, informamos que o requerimento número 37/2025 será devidamente respondido em tempo e modo conforme o objeto do ofício 59/2025, também de lavra dessa presidência, já recebido por este gabinete. Ofício número 86, também do gabinete do prefeito. Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, encaminhamos em atenção ao requerimento número 40/2025, o relatório anexo, contendo os dados referentes às diárias de viagens pagas pela Prefeitura Municipal de Jaci no período de janeiro a março de 2025. Informamos que o referido relatório apresenta todas as informações solicitadas conforme disponíveis nos sistemas administrativos da municipalidade. Contudo, esclarecemos que o sistema utilizado atualmente não realiza distinção automatizada entre diárias vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde e demais setores da administração. Ressaltamos ainda que todas as diárias são custeadas pela mesma dotação orçamentária, não havendo, portanto, segregação por secretaria ou função no momento da extração dos relatórios, razão pela qual são encaminhados os dados abrangendo a totalidade das diárias pagas, inclusive aquelas eventualmente destinadas a motoristas da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício número 87, também do gabinete do prefeito. Cumprimentando cordialmente, acusamos o recebimento do requerimento número 39/2025, aprovado por essa respeitável Casa Legislativa, que solicita informações detalhadas acerca dos contratos firmados para a realização das festividades do Carnaval 2025 e Jaci Folia 2025. Nesse sentido, informamos que seguem em anexo a este ofício as cópias de todos os contratos firmados com empresas e prestadores de serviços relacionados à estrutura e à contratação de artistas para o evento. Ressaltamos que cada contrato contém a indicação da modalidade do processo licitatório adotado, conforme exigido pela legislação vigente, bem como os valores de cada contratação, seguindo em arquivo digital todos os processos licitatórios relacionados adicionalmente. Acompanham os contratos de artistas, notas fiscais de eventos realizados em outras localidades, atestando o preço de mercado das contratações dos mesmos. Deve-se considerando que em época de carnaval é comum o aumento da demanda e, como tal, acréscimos de preços, de modo a demonstrar a compatibilidade dos valores praticados com os preços de mercado, em respeito aos princípios da economicidade e da eficiência administrativa. De suma relevância se atentar que o preço de locação de banheiros químicos e gradis são considerados por dia e foram 5 dias de evento. Por exemplo, conforme consta dos contratos de autorização de fornecimento, houve alocação de 220 banheiros químicos e outros 15 PNF, quando no evento foram usados 44 banheiros químicos comuns e 3 PNF por dia, somando assim o quantitativo pago de 235 banheiros, 47 vezes 5, igual a 235, uma vez que foram 5 dias de evento. Há que se considerar ainda que os banheiros foram utilizados no local do evento e em locais de concentração dos blocos de carnaval, denominados os Doideiras e os Bodados. No tocante às receitas provenientes do evento, esclarecemos que esta se refere exclusivamente à arrecadação com alvarás de funcionamento para a utilização de barracas e trailers e ao reembolso do custo das tendas, conforme estabelecido em decreto municipal específico que regulamenta o tema. Por fim, quanto à planilha detalhada de valores unitários de cada serviço, informamos que os contratos número 3 e número 10, que tratam das estruturas utilizadas no evento, apresentam em suas cláusulas referentes a preços memoriais descritivos complexos, contendo item, unidade, dia, projeto, pessoa, quantidade, valor unitário e valor total dos serviços contratados, atendendo integralmente ao solicitado. Há que se reiterar que itens como banheiro e gradil têm seu preço fixado por dia de utilização e foram 5 dias de evento. Insta, por fim, aduzir que o efetivamente utilizado é o constante da respectiva autorização de fornecimento e não necessariamente o previsto em contrato. O ofício número 88, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 36/25, solicita informações sobre a realização do evento Hora Sunset, vimos prestar os seguintes esclarecimentos. 1. Responsável pela organização do evento. O evento Hora Sunset foi organizado pela empresa Marcelo Sadi Silva, nome Fantasia Deck House. 2. Processo de credenciamento. Não foi realizado processo de credenciamento para a organização do evento. O município firmou com a empresa responsável um termo de apoio, visando viabilizar a realização do evento em espaço público, respeitando a legislação vigente e o interesse público. 3. Critérios para a praça de alimentação. A organização do evento e a organização e seleção de expositores para a praça de alimentação foram de inteira responsabilidade da empresa organizadora, considerando a natureza privada do evento. 4. Medidas contra a organização do trânsito. As medidas relativas à organização do trânsito constam do Decreto Municipal 2330/2025, anexo a essa resposta, que disciplinou o tráfego e a segurança viária durante a realização do evento. 5. Número de pessoas físicas ou jurídicas patrocinadoras. Por tratar-se de evento privado, a identificação de patrocinadores ou apoiadores é de competência exclusiva da empresa organizadora. Custos aos cofres públicos. O apoio da Prefeitura limitou-se aos itens descritos no tópico 3.1 do termo de apoio firmado, consistindo no fornecimento de estrutura básica, palco, banheiros químicos, som e iluminação, entre outros, não havendo repasse financeiro direto à empresa organizadora. 7. Considerações adicionais. A realização da Hora Sunset contribuiu de maneira significativa para o fortalecimento da economia local, impulsionando bares, restaurantes, pousadas, hotéis e demais prestadores de serviços, além de fomentar o comércio e o turismo regional. Importante destacar ainda que o evento proporcionou momentos de lazer e cultura para toda a população, uma vez que o acesso às apresentações musicais e culturais foi totalmente gratuito, promovendo a inclusão social e o uso responsável dos espaços públicos. Reafirmamos o compromisso dessa administração com a transparência, o fornecimento da economia local e a promoção de atividades culturais de acesso democrático para a população. Sendo que apresento para o momento, renovamos protestos de elevado estima em consideração, atenciosamente, Nelson Felipe Galvino, prefeito municipal. Em relação às proposições, a indicação número 77, subscrita pelo vereador Júnior Presídio de Oliveira, o vereador que subscreve, movido pelo sentimento de profundo respeito e admiração, requer o envio de expediente ao ex-vereador, Sr. Lázaro de Assis, contendo a mais solene moção de aplausos em reconhecimento ao legado de inestimável valor que este ilustre cidadão construiu em prol do município de Jaci. Seu trabalho árduo e decorrente de sua exemplar atuação como vereador desta casa ficará para sempre gravado na memória de nossa cidade. Lázaro de Assis dedicou-se ao bem-estar da população, pautando sua trajetória pela ética, pela justiça social e pelo amor incondicional em Jaci. Além de sua notável contribuição no âmbito político, sua atuação como cidadão foi marcada pelo espírito de serviço e pela constante busca em promover o desenvolvimento social e cultural, com destaque para o seu empenho e carinho especial pela comunidade de Ipiranga. Sua conduta, seu caráter íntegro e sua capacidade de inspirar confiança lhe renderam a sincera admiração e o profundo respeito de todos que tiveram a honra de conviver e trabalhar ao seu lado. Neste momento, essa Casa Legislativa lhe presta sua singela homenagem como forma de expressar nossa eterna gratidão por sua dedicação, seu comprometimento e seu amor por Jaci. Indicação número 78, também do vereador Júnior Presídio de Oliveira. O vereador que essa subscreve, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, para indicar a apresentação de moção de aplausos ao senhor Valdo Zanatelli, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município, em especial por sua dedicação e empenho no plantio e cuidado com as árvores na Orla do Ipiranga, em Jaci. A iniciativa do Sr. Valdo Zanatelli demonstra um profundo compromisso com o meio ambiente e com o bem-estar de nossa comunidade. Seu trabalho árduo e dedicado em cuidar das árvores proporciona à população o benefício de desfrutar de um espaço mais arborizado, fresco e agradável, além de embelezar a sociedade. Reconhecemos que a arborização urbana desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida, contribuindo para a purificação do ar, a redução de temperatura e a criação de um ambiente mais bonito e acolhedor. O Sr. Valdo Zanatelli, com sua ação exemplar, está colaborando de forma significativa para a construção de uma Jaci mais verde e sustentável. Diante do exposto, essa Casa Legislativa manifesta seu reconhecimento e gratidão ao Sr. Valdo Zanatelli e apresenta essa moção de aplausos como forma de homenagear e incentivar a continuidade de seu trabalho em prol do nosso município. Indicação número 79, substituto vereador, presidente José Marcelo. Solicitando expediente ao senhor prefeito, solicitando, a pedido de pais e alunos que dependem do transporte escolar e têm manifestado profunda preocupação e insatisfação com as condições dos veículos que atendem à rede municipal de ensino, melhorias no serviço de transporte escolar. As reclamações são recorrentes e abrangem diversos aspectos que impactam diretamente a segurança, o bem-estar e o acesso à educação dos alunos. Diante disso, apresenta a presente indicação para que esta Casa Legislativa possa direcionar a devida atenção e providências urgentes às seguintes questões. Atrasos dos itinerários. Constatam-se frequentes atrasos no cumprimento dos horários estabelecidos para os itinerários dos veículos escolares. Essa situação gera transtornos significativos para alunos e pais, comprometendo o início das aulas e a organização familiar. Péssimas condições de conservação. As reclamações apontam para uma condição precária dos veículos, tanto em sua estrutura física quanto a sua manutenção mecânica, detalhes como bancos danificados, janelas quebradas, falta de segurança e higiene inadequada são frequentemente mencionados. Manutenção precária. A falta de manutenção preventiva e corretiva adequada coloca em risco a segurança dos passageiros. Há relatos de problemas mecânicos recorrentes, pneus em mau estado de conservação e outros itens essenciais que comprometem a confiabilidade e a segurança do transporte. Informações indicam que a empresa Cardelli Locações de Veículos Leves Caminhões é responsável pela frota em questão, sendo crucial que a fiscalização e as medidas corretivas também a envolvam. Acreditamos que a garantia de um transporte escolar seguro, eficiente e em boas condições é fundamental para assegurar o direito à educação e o bem-estar dos nossos estudantes. A negligência com essa situação pode acarretar sérios riscos e prejuízos para a comunidade escolar de Jaci. Diante do exposto, requeiro que seja encaminhada cópia dessa indicação ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as medidas cabíveis para solucionar os problemas apresentados e que a empresa Cardelli Locações de Veículos Leves Caminhões seja devidamente notificada e responsabilizada pelas condições inadequadas dos veículos sob sua responsabilidade. Que seja realizada uma fiscalização rigorosa nas condições dos veículos escolares que atendem ao município de Jaci, incluindo os veículos da empresa, com o objetivo de identificar as irregularidades e garantir que a empresa responsável cumpra as normas de segurança e manutenção. Que seja apresentado um plano de ação com prazos definidos para a renovação da frota e ou a implementação de um programa de manutenção preventiva e corretiva eficaz para os veículos existentes, incluindo um cronograma de inspeção regulares e exigências contratuais claras para as empresas prestadoras de serviço. Que sejam estabelecidos canais de comunicação eficiente entre a Secretaria Municipal de Educação e os pais, os alunos e as empresas de transporte, a fim de monitorar a qualidade do serviço e garantir a resolução rápida de eventuais problemas. Neste termo, espero de Espera Rosa de Primeiro, sala de sessões, 28 de abril de 2025. Em relação aos projetos em pauta, conta para a pauta a votação do veto dos projetos de lei número 5 de 2025, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo público municipal de administração direta, bem como do projeto de lei número 6, 2025, que concede revisão geral na remuneração dos servidores da Câmara Municipal. Ao projeto de número 7, está sendo feita a apresentação de uma emenda modificativa, subscrita pelo vereador José Marcelo. Esse projeto aqui versa sobre as alterações da lei 1494-2024, que regulamenta a concessão de uso dos terrenos do novo cemitério municipal de Jaci e de outras providências. Para a segunda votação, redação final, o projeto de lei complementar número 2 de 2025 institui a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e a geração de empregos no município de Jaci e de outras providências. E dando entrada na casa para leitura e enviar às comissões permanentes, a emenda à lei orgânica número 1 de 2025 que altera a Lei Orgânica Municipal para incluir os artigos 139A, 139B, 139C, que dispõe sobre as emendas individuais e positivas ao projeto de lei orçamentária anual. Senhor Presidente, os projetos em pautas, comunicados e proposições.
Obrigado, Ranieri. Boa noite, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham no plenário da casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara, dando prosseguimento à nossa reunião, passo a palavra franca aos senhores vereadores. Peço ao vereador Márcio que faça o sorteio dos senhores vereadores.
Boa noite, vereador Carlos Eduardo.
Boa noite a todos os vereadores, Fran, boa noite Edmilson, pessoal da casa, boa noite aos que vieram aqui nos prestigiar e boa noite a todos que nos veem pelas redes sociais. Primeiro, vou falar um pouquinho sobre o que o Marcelo indicou, que vieram pais de alunos e alunos falar comigo sobre os ônibus. O atraso dele é constante. Tenho amigos que estudam ali que às vezes vão embora de pé para a Serra, para o Ipiranga, porque falou que é mais prático do que esperar aquele ônibus que atrasa muito. De manhã acordam cedo para ir para a escola e quando chegam lá tem que ficar esperando um tempão por causa dos ônibus. Fora o risco que os ônibus estragados, querendo ou não, os ônibus são velhos. Então, vamos atender essa indicação do Marcelo aí, tá bom? Outra coisa também que é recorrente, mas só essa semana, 6 pessoas que vão trabalhar cedo de moto pediu para conversar, para ver se dá um jeito de nesses cachorros de rua ali. Tá difícil, até as meninas que vai de moto tava até pedindo para eu acordar cedo para ir lá tocar os cachorros para elas. De tanto medo que elas têm deles. Então vamos. Umas meninas que trabalham em Lavras vai de 7 horas da manhã. Aí pediu para conversar para ver se acha algum jeito, consertar, fazer um canil, alguma coisa para tirar os cachorros da rua lá.
Ô, Du. Se continuar assim, então, daqui a pouco vai ter um vereador tocando um cavalo, outro tocando vaca e outro cercando os cachorros.
Não, pior que cachorro tá muito. Eu vi esses dias ali, quem trabalha de moto entregando lanche, então, deve toda hora sair cachorro querendo morder as canelinhas deles. E também, parabenizar um pouco com a turma lá de obras lá que fizeram a colocar os guarda-reis lá do que os vereadores Roberto e o Márcio estavam pedindo sempre ali perto da Terra Nova. Só que eu quero pedir um negócio a mais para lá. Não sei se vocês repararam, mas aquela ponte está tudo rachada por baixo.
Nítido?
Pode falar.
Boa noite. Sim, a gente não. É um detalhe importante. Eu com o Márcio esteve lá. Inclusive, o Nadinho chamou para a gente trocar uma ideia. Já está amadurecendo a ideia. De até o engenheiro Sadi estava lá, de reforçar, só que aí envolve obra e tal, mas já está em andamento. Isso aí vai, pode ter certeza que vai também já vai ser sanado.
Lá para evitar alguns contratempos, além de só reforçar, tem que aumentar aquela ponte. Os empresários de lá com aquelas máquinas de 5 metros não vai passar naquela ponte que 4 metros, aí eles não podem ficar no prejuízo também, né?
O pessoal até procurou, só que a princípio ação corretiva foi o que a gente conseguiu fazer, né? Pra sanar o principal, que era a população que transitava ali, né? Que tava perigoso de um carro cair lá, né? Mas já tá amadurecendo, porque você já viu, leva tempo também. A gente já tá em andamento já.
Então, não, tô te parabenizando porque foi importante, querendo ou não, lá passar em época de chuva, de moto, bicicleta, é fácil cair naquela ponte lá. Eu passei de carro lá um monte de vez chovendo, já vi dia que é perigoso. Só tô tocando o assunto porque, querendo ou não, os empresários também geram empregos lá, geram renda para a cidade, então não tem como deixar eles de fora. Então, nesse projeto, vamos ver se coloca para aumentar aquela ponte, pelo menos um pouco. Eu vi lá tem um espaço de sobra do lado esquerdo aqui que dá para aumentar bastante. É, dá para fazer, né? Você viu o tamanho da pista. Mas por hoje é só isso que eu queria falar mesmo. Obrigado a todos e boa noite.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Vereador Rogério Tumas.
Presidente Zé Marcelo, colegas vereadores, funcionários da casa, doutor Edmilson, o pessoal que está aqui nos assistindo, que nos acompanha, né, no Facebook, no YouTube. Para nós é sempre um prazer estar aqui na Câmara, passando, ajudando o prefeito a solucionar vários problemas aí, né, da cidade. Então, quero já desde já, parabenizar o dia do trabalhador, né, de primeiro, até agora. E com isso, já pensando aqui no projeto, no veto, eu como presidente do veto, da comissão, né? Porque é um projeto importante e creio eu que, se votando aqui, com certeza o prefeito não irá questionar com ação nenhuma na justiça para derrubar isso. Então, creio eu que vai dar certo e vamos com isso selecionar aí os problemas, né, do salário mínimo, pelo menos o salário mínimo da prefeitura. Não vou nem falar do resto, né? Para quem está gastando aí já um primeiro show para a festa, R$280 mil, tirar R$20 mil para consertar a folha de salário mínimo, não tem problema nenhum. Acho tranquilamente. Então, o Diário Oficial já tem um show de R$280 mil. Não que eu não goste, que eu não queira que traga shows para a cidade. Festa é importante, tem que ter. Eu vou em todos, mas tem que ser ponderado, porque pode fazer falta no final. Então, da mesma forma que você traz um 280... a banda, não estou falando que a banda não vale, não, ela vale. Mas você poderia estar trazendo um daqui mesmo, mais barato, e nós íamos aproveitar do mesmo jeito. E ia fazendo economia para o nosso município. Se é que queira, se é que as intenções, né, é de fazer economia mesmo. Que dessa forma eu creio que não. Né, eu creio que ia gastar mais. Então, falar também da ponte ali do Terra Nova, importante. Nós cansamos de falar aqui na reunião, né, e foi falado várias vezes, e agora consertou lá, fez lá o guarda-reis, e precisava mesmo, né? Em tempo de cair lá, o vereador do falou, realmente é perigoso, e parabéns para quem fez, né? O Nadinho que tomou frente, ao prefeito também. Quando faz alguma coisa, a gente tem que falar o que está fazendo, né? Estive aqui no PSF também do centro, né, já iniciaram as obras, também vão parabenizar, apesar que o dinheiro já estava lá desde o ano passado, na conta, para fazer esse serviço, né? E agora que está se tornando realidade, uma coisa que é o mais difícil do dinheiro que já tinha, não tinha sido, então, sido começado lá a fazer a reforma do PSF. Apesar que o ex-prefeito fez muita política com o ex-PSF no mandato passado, porque no período eleitoral ele falou que a Câmara estava segurando o projeto, né, para não fazer o serviço. Sendo que era mentira e o dinheiro estava na conta, né, para ele fazer. Não fez porque ele não quis. Ele só quis ganhar voto com isso, na época, né? E parece que funcionou, né, a ideia dele. Remédio tiro na farmácia hoje, né? Não vou falar que não tem remédio, é um absurdo eu falar que não tem remédio. Tem remédio, mas anda faltando muito remédio, alguns remédios lá que podem ser comprados, sim, prefeito. Eu acho que não pode deixar faltar. Remédio é uma coisa cara, que entra aí no orçamento das pessoas, né, e está todo mundo apertado. Está uma crise difícil aí, vamos colaborar.
Rogério, Vossa Excelência dá uma parte?
Pode, fica à vontade.
Hoje eu recebi uma mensagem, né, de uma senhora que... ela estava precisando de fita de medir glicemia, é isso mesmo, né?
É.
E não achou.
E aí eu entrei em contato com o Lucas e ele falou que vai chegar agora na próxima remessa junto com alguns remédios que vão chegar. Mas, por enquanto, ainda está faltando a fita que é de importância primacial, né, para a nossa população.
É, tomara que seja verdade que chegue mesmo semana que vem, né? Que seja mesmo a semana que vem. Não a próxima semana, até virou ano. Fala um pouco da dengue, gente. Foi falado aqui que era 36 pessoas, né? Casos registrados de dengue, mas eu acredito que seja bem mais, né? E está muito forte, hoje está aí o fumacê. Bom, o pessoal não gostou, foi bom aproveitar, também vamos cuidar da saúde.
Rogério, sobre esse fumaço na cidade aí, dessa vez eu estou achando estranho, sabe por quê? Da outra vez que esteve aqui, a gente chegava para eles pedir, ou entra no pátio, passa para eles, não estão querendo passar. Estranho, né?
Eles não querem passar nos lugares?
Não, na estrada está passando, nas ruas está passando, Rogério. Mas tipo assim, eu tenho um pátio, a pessoa tem um pátio, vocês passam na cidade, eles são obrigados a passar dentro do pátio.
Também concordo, já que vai mesmo, né?
Eu conversei, ele não pode passar.
É. Aí caberia só o prefeito, né, a conversar para ver se resolve, né? Quem tem um pátio grande particular, lógico, né, que se puder entrar é melhor. Se puder entrar, é bom que... Né, já matava ali mesmo e não corria o risco de ter foco lá, né, passando para os outros lugares. Com relação aos ônibus também, teve algumas reclamações, né, disso aí. O último processo seletivo que teve, gente, chegou algumas pessoas me procurando hoje, da educação, falando que abriu o seletivo na quinta-feira santa e fechou na segunda-feira. Então, sexta-feira santa fechado, sábado, domingo e na segunda. Várias coisas irregulares. Gente, a Câmara está aqui para receber as denúncias e para apurar os fatos. Recebi no meu celular o edital, estou lendo o edital e vamos esperar o resultado final. Né? O resultado final parece que é dia, você sabe, dia?
Dia 29,
amanhã. Amanhã é o resultado final para a gente ver. Se realmente tiver alguma irregularidade, estamos aqui à disposição. Pode nos procurar, qualquer um dos vereadores, nós temos o assessor também, para dar uma mão para nós. E se tiver errado, denuncie, faça parte de vocês, nós fazemos parte da nossa, certo?
Vereador Rogério, permite uma parte. As pessoas estão procurando a gente a respeito desse processo seletivo. Né? Eu sinceramente, eu não vi o edital.
Né? Muito rápido,
né? Foi muito rápido. Quinta-feira. Soltou o edital quinta-feira, prefeitura trabalhou, me parece que até 11 horas, meio-dia, não sei se foi todas as partes. Agora já fecha o edital, já fecha o edital, o resultado, o prazo, agora na segunda-feira.
Presidente, não tem um tempo determinado que o edital ele tem que ficar aberto?
Eu não sei, teria que olhar. Eu, sinceramente, não sei te falar, deixa eu responder isso. Então, as pessoas nos procuraram. O bom é essas pessoas que procuram a gente mostrar para que eles, às vezes, eles sabem mais do que a gente os pontos, onde estão os pontos que estão irregular. E apontar para a gente poder cobrar, e se for até preciso, procurar uma maneira de se anular esse processo, esse edital do processo seletivo, e fazer um novo processo. Mas para isso a gente tem que saber, tem que analisar e procurar saber certinho onde estão os erros. Porque por causa de um erro, né, você pode anular um processo seletivo desse. Obrigado, vereador.
Então, gente, é isso aí. Eu acho que o presidente falou bem aqui. O pessoal que fez a prova e leu o edital, né, para arrumar a documentação e tudo mais, sabe muito mais do que a gente. Então procure, pode procurar, qualquer um dos vereadores, estamos aqui para isso, né? Se tiver errado, nós vamos passar a mão na cabeça do prefeito, não, nem de quem que seja, não. Então, se tiver certinho, beleza. Se tiver errado e provar que está errado, estamos aqui para ajudar, tá certo? Então fica essa vai e não vai, fala e não fala. Pode ficar preocupado, se quiser procurar eu pessoalmente, não sei nem citar o nome, me mostrar os pontos certinhos que está errado, nós vamos correr atrás. Se realmente estiver errado, tem mais que cancelar mesmo. Me parece que o edital tem que ter 3 dias úteis. Me parece, eu não sei. Né? Mas isso também não ia fazer se não tivesse certo, né? Porque também tem assessor jurídico lá. Então a gente fica na dúvida. Mas acredito eu que, não sei, tem que ver só vendo mesmo. Recebi hoje, vou ler. E depois, só quem quiser me procurar, pode procurar para mim estar olhando. Senhor presidente, hoje por hoje é só. Obrigado e boa noite a todos.
Obrigado, vereador Luiz Rogério.
Júnior Aparecido.
Boa noite, senhor presidente, no qual, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais colegas de trabalho. Cumprimento também todos os cidadãos que estão aqui no plenário e os que estão nos assistindo pelo YouTube e pelo Facebook, né, porque ainda na rádio ainda está passando, transmitindo, né, a reunião da legislatura passada. Mas está até boa de ouvir. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de falar que chegou até a mim, né, que amanhã ou quarta-feira o Nadinho vai sair do cargo dele. E aí eu liguei para ele, né, preocupado com a situação, e ele me falou que era verdade. E pediu para agradecer cada vereador o apoio, né, que foi dado a ele, e pedir desculpa porque ele não conseguiu atender a tempo, né? Mas mesmo assim, queria agradecer o trabalho que ele fez, o carinho que ele sempre... E aí na rua, andando aí na rua, e fora que chega até a gente fotos de bueiros que estão quebrados, alguns que já foram até indicados, tem indicação nessa casa pela vereadora Fran, pelo vereador Carlos Duarte, falando sobre alguns bueiros. E tem um que eu estava vendo uma foto, que a água, quando chove, muita água está entrando ali na lateral dele. Tirando a terra dali. E isso, presidente, preocupa. Por quê? Isso daí pode até vir a cair, né, dependendo de até onde foi esse buraco aí, cair o asfalto, né? Afundar o asfalto ali pode trazer um prejuízo grande para quem estiver passando.
Vereador Júnior, me permite uma parte?
Claro.
Aproveitando essa sua fala aí, essa questão de assoreamento de córregos, dos ribeirões e as próprias redes de esgoto aí, esse desassoreamento, essas coisas. Está acontecendo um fato aqui no município de Jaci há muito tempo, é a questão das estradas rurais. E antigamente se arrumava as estradas rurais, não se tirava o capim do barranco justamente para não acontecer isso. E hoje o que a prefeitura fez, eu cansei de pedir, o Nadir, que me desculpe, ele está saindo, mas eu falei com ele. Totalmente errado nessa questão. Barranco de estrada, você não pode limpar, tirar o mato. Você tem sim que dar uma roçada para aliviar. Mas quanto mais você tira o mato, mais vai
Aí os córregos ficam todos assoreados. Isso eu pedi, fui, falei, foi uma vez não, por diversas vezes. Não façam isso, mas não adiantou. Anda nos estados rurais aí que vocês vão ver. Então é o caso que está acontecendo dentro da cidade, no perímetro urbano, essa questão das águas infiltrando os bueiros, né? É só para danificar. Obrigado, vereador Júnior.
Obrigado, presidente. Suas palavras enriquecem as nossas palavras aqui. Mas, na mesma linha de raciocínio de Vossa Excelência, presidente, desde o nosso mandato passado, que a gente vem pedindo para fazer as podas, né, das estradas rurais, principalmente ali na estrada que liga a Boca da Mata, em Bezal, porque eu passei lá outro dia e realmente, presidente, vai fechar as estradas e acabou. Se continuar com esse descuido. A gente vê que arrumou para cá, né, igual Vossa Excelência mesmo citou, com algumas ressalvas, mas ainda teve atenção para cá. Para lá, a atenção foi mínima, presidente. Então, desde o mandato passado que eu venho cobrando aqui sobre isso, e gostaria que tivesse atenção nessas podas aí. A gente sabe que cada peça que estraga no caminhão desse aí, né, cada válvula, é cara. Então, quem que vai pagar? O município? Não, é o empresário que vem aqui buscar o leite na zona rural ou algum grão e vai passar pela estrada rural e quebra o caminhão. Então o prejuízo vai ficar para ele, não para o município. Então temos que ter esse carinho e cuidado também para todos tenham o livre acesso e acesso, né, presidente, de ir e vir. Outra coisa, presidente, que eu gostaria de lembrar, porque, desculpa, quando a gente fala cobrar, né, que é a nossa função, mas quando a gente fala cobrar fica uma coisa muito pesada, né, vice-presidente? Mas eu gostaria de lembrar que até hoje, vereador João Batista, não foi colocado nenhuma placa nas ruas. Eu não sei se é descaso com o povo de ciência, não sei se é desmanzeio, eu não quero falar a palavra incompetência, né? Porque nós estamos 4 meses aí de mandato, mas já era para ter tomado providência, presidente, tendo em vista que na Orla Sunset foi colocado os postes. Colocados os postes, a iluminação, mas a iluminação ficou acesa somente nos dias da festa.
Permite? Claro. Vereador. Pegando gancho nas placas, é uma coisa que não só eu, mas muitos vereadores falaram da sinalização dos quebra-molas e, né, das ruas, porque ali na 31 de dezembro, esses dias eu vi uma caminhonete passando ali, não vi o quebra-mola, mas eu pensei que até ia acontecer um acidente do jeito que foi. Então, assim, é uma situação que já está perigosa.
Então, a gente vai continuar cobrando, quer dizer, lembrando, né, melhor dizendo, para que essas coisas aconteçam, presidente, porque a população paga os seus impostos e não tem direito a receber o serviço do correio, por exemplo, que é o mínimo que a gente tem que oferecer aonde a área é urbanizada. Lá não é mais zona rural. Não vai. E para ir, presidente, eles têm que pagar uma taxa de 100 e poucos reais para ter esse tipo de serviço. Então, eu não acho justo que o cidadão pague seu imposto, ainda tem que pagar uma taxa a mais, porque a prefeitura não faz a parte dela. Como é que é isso? Então, a gente faz a nossa parte, e eu não estou cobrando para colocar uma placa lá escrita assim, a casa do Júnior Aparecido de Oliveira. Não, é o nome da rua, no qual vários moradores precisam desse serviço. Presidente, gostaria, né, de falar sobre o fumacê. Gostaria de endossar as palavras do vereador Bié, Gabriel Reis, para que essa caminhonete ela passe, né, dentro desses pátios aí que podem haver alguns focos. Mas também, presidente, a minha indignação é maior quando a prefeitura, né, limpou e fez o estacionamento para o evento Orla Sunset. Hoje eu recebi uma denúncia, presidente, de fotos que já começaram a jogar lixo nesse pátio onde foi limpo. Então, presidente, se o poder público não faz o papel dele, né, nós não estamos sendo eficientes e nem cumprindo com o nosso dever de poder público, presidente. Mas, de contrapartida, a população também tem que entender que ela tem o dever, né, de nos cobrar, mas também a população tem o dever de ajudar a manter os locais limpos. Recebi várias fotos, presidente, onde tem lugar aí onde tinha, não sei se era piscina, um tanque, que foi abandonado e hoje é um enorme foco de dengue. Bem como alguns buracos que tem nas ruas que ficam água empoçada. Eu já recebi várias fotos onde mostra que tem, ainda a pessoa fala que cabecinha de prego. Essa cabecinha de prego aí pode enterrar cada um de nós. Pode ser o preguinho do caixão de cada um de nós, se a gente não tomar cuidado, vereadora Fran. Bom, hoje, presidente...
Mais 2 minutos.
Obrigado, presidente. Só tenho um pouquinho de paciência comigo. Obrigado, presidente. Presidente, e também hoje eu recebi um vídeo, né, no qual estava caindo muita água lá no PFS da Serra, no qual eu liguei para o Nadim, onde prontamente ele foi lá e já viu o que está acontecendo e vai solucionar o problema, que é no encanamento que passa debaixo do telhado do PSF. Ainda bem que vai arrumar aí para não estragar o mobiliário lá, que é muito novo. Presidente, tinha muita coisa para falar, né, como o senhor pode ver, mas eu vou encerrar minhas palavras, né? Falando sobre o Dia da Educação, presidente, que é comemorado hoje. Gostaria, na pessoa da professora Fran, professor Marcelo e eu também, que sou professor de formação, gostaria de agradecer o carinho, né, que a Secretaria de Educação tem com os alunos de Jaci. E gostaria de falar que os alunos, né, eles tem uma missão que é segurar as pontas do futuro da nossa nação, presidente. Então eles carregam uma responsabilidade muito grande, que é ter conhecimento para não deixar que o nosso território nacional aí seja levado por pensamentos e opiniões que não são pertinentes. Para também, senhor presidente, para finalizar, que estamos terminando, né, o mês de abril azul, né, que é o mês da conscientização do autismo, né, onde é o mês que dedica a promover a compreensão e o respeito das pessoas que têm o transtorno do espectro autista, o TEA. Então, presidente, gostaria de agradecer Vossa Excelência. Gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, Dr. Edmilson, também pelo brilhante trabalho que ele vem desempenhando na nossa casa, juntamente com o Leandro e o Rafael. Então, presidente, que Deus abençoe cada um de nós, cada um que está nos assistindo, que o Espírito Santo ilumine o coração e o lar de cada morador. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Júnior.
Vereador João Batista.
Boa noite a todos, boa noite senhores vereadores, todas as pessoas aqui presentes, você que acompanha a gente na rede social, vereadora Fran de Mills, agradeço a Deus por essa oportunidade de estar representando a população de Jaci aqui na Câmara Legislativa, estarei começando a falar sobre, semana passada algumas pessoas não assistiram a reunião, senhor presidente, por causa do dia que foi trocado, e algumas pessoas não imaginavam que iam ter reunião terça-feira, agora relembrar algumas coisas que foram ditas aqui, que eu acredito que é de suma importância para a população, já foi falado aqui, sobre a questão do fumacê, mas vou falar que semana passada eu falei sobre que dia 5 de maio, a Tieta vai começar a rodar, ou seja, na próxima segunda-feira. Vocês que precisam da rota, vocês podem entrar no Instagram da Prefeitura. Lá tem um link, lá tem todas as rotas para que você possa acompanhar os horários, tudo certinho. Qualquer informação pode estar entrando em contato comigo, também no WhatsApp. O número é 35-991-39-0361. Eu acredito que esse transporte público, irá beneficiar vários moradores da nossa cidade, aquelas pessoas que precisam se locomover, seja do centro para a orla e vice-versa. Eu acredito que através dessas rotas que foram bem planejadas, a população de Jaci tem muito a ganhar. Semana passada foi aprovada a primeira votação sobre que institui as políticas de incentivo ao desenvolvimento da nossa cidade, cujo esse projeto ele tem como objetivo impulsionar que as empresas se instalem no nosso município, para gerar empregos, e automaticamente irá aumentar a arrecadação do município. Aumentando a arrecadação do município, pode-se investir na saúde, na educação, no esporte, entre outros. Falando em esporte, foi chegado um convite aqui na Câmara dos vereadores, eu encaminhei para o senhor presidente, que é da TK9, que vai ter um torneio que acontecerá no dia 1º, no dia 2 e dia 3 de maio, onde várias crianças, vários jovens irão estar disputando esse torneio e através desse torneio vai ter a presença de avaliadores do técnico de grandes clubes do futebol brasileiro, de Santos, Botafogo, Esfera, Vasco da Gama, e entre outros. Ou seja, Obrigado, senhor presidente. Vou estar lendo aqui que a TK9 Academy, em parceria com a Prefeitura de Jaci, tem a honra de convidar a Câmara Municipal de Vereadores e toda a população de Jaci para prestigiar a segunda edição de Jaci Cup. O evento acontecerá no dia 1º, no dia 2 e dia 3 de maio. No campo municipal Anderson Martins Moraes, com jogos durante o dia. E como eu falei, o Jaci Cup contará com a participação de equipes de diversas cidades da região, promovendo a integração, o esporte e o espírito competitivo entre os nossos jovens atletas. As demais coisas, dia 2, dia 3, dia 1, dia 2, dia 3 de maio. Sua presença será de muita importância para o sucesso do evento. Ou seja, quando eu era mais jovem, senhor presidente, eu sou jovem até hoje, mas quando eu era um atleta competitivo, nada passava, que era um zagueiro bruto, a gente participava de vários torneios, viajava, e isso ajudava no meu desenvolvimento pessoal, como pessoa, o espírito coletivo,
né? Além da socialização, eu acredito que esse trabalho da TK9 em parceria com a prefeitura é uma parceria de sucesso, onde eu vejo vários jovens, várias crianças hoje caminhando com o uniforme da TK9, representando a TK9 e a nossa cidade. Eu vejo que através desse projeto, através desse esporte, né, vai estar despertando vários talentos da nossa cidade, estão lapidando vários talentos, que inclusive vários jovens atletas estão em alguns clubes em teste, em alguns treinando no clube, fazendo parte do clube, né, seja lá no Rio Grande do Sul, seja aqui em Minas Gerais e entre outros estados. Eu acredito que é de suma importância essa parceria permanecer, que as crianças e o município de Jaci têm muito a ganhar, porque o esporte, ele inibe que as nossas crianças se refugiam para droga, entre outras coisas. Então, o esporte é uma saída para evitar tragédias com as nossas crianças através da criminalidade. Então, o convite está feito e eu acredito que vai ser muito importante a presença de todos. Foi começado
a reforma da UNH, né, tem a previsão de término até o final de maio.
Então, é mais um compromisso da prefeitura, o prefeito, com a reforma da UNH até o final de maio. Né? Semana passada, né, eu falei sobre as casinhas, né? Eu tenho visitado lá, né? Vai começar a fase de acabamento. Acredito que até o final do ano, né, como o prefeito disse, até o final do ano vai ser entregue essas casas, né? Essas pessoas, essas 40 casas, essas 40 famílias vão ser beneficiadas, né, e acredito que vão ser agraciadas antes do Natal. Então, vai ser de grande valia para as pessoas que querem sair do aluguel, né, que a gente sabe que é um dinheiro que não volta, e acredito que vai ser de suma importância que essas 40 famílias que estão aguardando essas casas vão estar satisfeitas, porque a empresa que agora está no controle das obras é uma empresa séria, e a gente vê que estão sendo construídas a casa nos mesmos detalhes.
Ô João, você sabe se vai entregar todas as casas de uma vez ou...
Sim, todas,
porque estava previsto aquela vez de entregar uma por mês, né?
Não, essa casinha não é o do plano de governo, né? Essas casinhas já eram do época do Fabiano, no ano passado, tem 2 anos mais ou menos.
Entendi.
Né? Que vai ser entregue até o final do ano.
Todos
agora,
de uma
sobre
vez.
A questão das casinhas de uma por mês, eu acredito que até o final do mandato, o Nelson, ele tem que entregar as 48 casas. Isso. Ou seja, ele pode construir, por exemplo, no decorrer do ano que vem, umas 12 casas, 24 casas. Pode acontecer isso. Entende? Então, no plano de governo dele, uma por mês, mas equivale a 48 meses, ok?
Entendi, valeu.
Foi falado sobre a ponte Guarda de Reis, né? A ponte ali perto da Terra Nova, que foi feito a proteção, né? Eu lembro que, não sei se foi eu, Júnior, para a Fran também, a gente foi com o Nadinho, olhou aquela ponte, a gente foi naquela ponte também. Isso mostra que quando os vereadores, eles cobram, eles pedem uma melhoria, mas isso tudo depende de parceria entre a prefeitura e a Câmara Municipal. E também conta também do secretário. Então, agradecer o Nadim que está nos deixando aí, mas eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem e a pessoa que irá substituir irá fazer um bom trabalho também. Júnior, eu falei que nessa reunião sobre o senhor presidente também estava ciente que teve uma licitação semana passada acerca das sinalizações. Ou seja, a prefeitura e o prefeito já tomou as providências, já abriu a licitação, né? E já recebi mais algumas informações sobre essa licitação. O Emir falou que está apenas aguardando o parecer da procuradoria, né? Mas antes de sinalizar, vai fazer
o planejamento adequadamente, todas as sinalizações, principalmente fazendo a rota da Tieta. Né? Então, já foi listado, já a empresa ganhou, só está faltando o parecer da Procuradoria, e eu acredito que essas sinalizações vai ser de grande valia para o município de Jaci, que vai trazer mais segurança do nosso trânsito. A gente sabe que qualquer acidente que acontecer ali, a gente sabe, mas não tem placa, não tem sinalização. Então, o prefeito já tomou essa providência e essa licitação já foi feita. Agora, cabe a nós aguardar e acredito que vai ser atendido brevemente esse pedido que nós, vereadores, têm pedido faz tempo. Então, eu acredito que através do nosso pedido, né, eu gosto, né, quando a gente, às vezes a gente fala assim, tem a situação, tem a oposição, né, eu acredito a importância do trabalho da oposição, porque se não existisse a oposição, ia acontecer o comodismo. Então, eu acredito que através do nosso trabalho, através do nosso pedido, estão sendo atendidos, e eu acredito que vai ser muito bom para os jacienses e todas as pessoas que usam a rua do nosso município. Você ia falar alguma coisa?
É importante quando fala das placas, né? E também as placas dos nomes das ruas. Essas são muito importantes. E acredito que já deve ter algum levantamento sobre os nomes das ruas, tendo em vista que já compraram placas lá, né?
Com os nomes já... Essa empresa já vai fazer o levantamento, né? Vai sinalizar, seja horizontal, seja vertical, e essa das ruas, que inclusive faz muita falta para a gente que faz entrega à noite.
Justamente.
Né? A gente já tem essa dificuldade, às vezes, até questão de que tem uma rua aqui em Jaci que é três ruas com o mesmo nome. Entendeu? Então, acredito que através dessas sinalizações vai contribuir muito, seja para os correios, seja para os entregadores e, entre outros, as pessoas receberem as suas correspondências.
Mais dois minutos, vereador João Batista.
É só isso mesmo. Ah, não.
Peraí. Presidente.
Só lembrar aqui.
Vereador, Vossa Excelência disse da reforma que vai ser entregue em maio.
Final. Maio?
Final de maio, né? É da UNH ou do PSF?
Não, da UNH. O PSF já começou já. Mas vai ser da UNH.
Aí vai reformar a UNH de novo?
Não. Aquelas reformas que a gente falou das placas, daqueles negócios do telhado,
Tá.
Do forro, entendeu?
Porque, gastou acho que quase R$1 milhão para reformar aquela UNH.
Sim.
Ainda tá uma porcaria vazando água para todo lado, que até caiu.
Foi tirado aquele forro lá, no dia eu estava lá. E hoje agora começou já.
É uma vergonha. É uma vergonha. A firma lá gosta de um forrinho mesmo.
Acho que o erro foi, o Juninho, aqueles telhados de... Não é amianto que fala mais, né?
Mas, na verdade, sabe qual foi o erro, na verdade? É o serviço mal feito. A verdade é essa.
É isso. Então, acho que é só isso que eu tenho a falar e agradecer por essa oportunidade.
Obrigado, vereador João Batista.
E Vossa Excelência está de parabéns por elucidar alguns pontos de interrogação, tipo o das placas. Porque senão a gente fica cobrando, né? E a gente não tem resposta. É só cobrando e nada. Obrigado.
Vereador Roberto Carlos.
Boa noite a todos aqui presentes, amigos vereadores, vereadora Fran, servidores da casa, doutor Edmilson, nosso jurídico, a todos que nos assistem pelas redes sociais, a rádio não está transmitindo, né? Está passada, ao ex-prefeito Clebel, que está aí, ao nosso ex-secretário Toninho também, que está aqui presente. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui novamente, representando a voz da população. Vou parabenizar e começar parabenizando pelo Dia dos Trabalhadores, né? Que é dia 1º agora. Em relação ao veto, todos aqui tem a mesma opinião. A gente, vou citar, né, que é muito importante, e a gente, eu acredito que estão todos na mesma linha de raciocínio, né? Só para deixar bem claro aí para a população. Em relação à questão dos ônibus aí, o pessoal está comentando de atraso, questão de segurança, é uma coisa que a gente está... O pessoal está procurando demais a gente e a gente vai continuar batendo. Vamos continuar cobrando, como diz o Juninho, não é cobrar, né? Lembrando, a questão muito importante que é a questão de segurança. Quando fala de segurança, não tem o que se discutir, né? Ainda mais com as crianças, né? Que como o nosso amigo vereador Juninho falou, que carrega um fardo, né? Uma responsabilidade muito importante, que é o futuro da nossa nação. Então a gente vai sempre estar lembrando aí. Questão em relação aos animais soltos também, na cidade aí, cavalo, as vacas, cachorro, tá uma situação crítica. A gente não pode esperar chegar no caso da dengue aí, que tem que, né, ficar numa situação de emergência aí. Então, vamos cobrar, que é uma questão de segurança. Cada dia que passa, acidente aí devido a animais soltos, né? Então, e tem a lei aí, a gente tem a lei aí que fala, né, que pode levar um animal se o dono não aparecer para ser atuado, né? Então, vamos fazer valer. Sobre a questão da ponte lá, o nosso amigo Du aqui trouxe, eu vou usar da tribuna aqui hoje para falar. O que acontece? A gente teve, até eu, o vereador Márcio, teve uma reunião com o Nadinho, e a gente expôs todos os lados, o lado da população, que muito cobrava da gente, que passava ainda mais fora de horário ali. E todo mundo que for lá vai ver que realmente estava uma situação crítica. E a gente analisou, sim, eu tenho até amigos lá, que são empresários, né, no ramo da fazenda e tal, né? A gente viu os dois lados, a questão da trinca, da estrutura, a gente viu também. A estrutura é o seguinte, ela age do lado direito, você indo sentido ao túnel, do lado direito. A gente já fez uma paliativa lá, mas reforçou já. Do lado esquerdo, até então, do jeito que está lá, a situação não tem perigo de desmoronar. Só que a gente já está analisando, a gente até conversou com o Nadinho, queria que ele estivesse aí para finalizar, mas infelizmente ele não vai estar, porque ele tem uma vaga experiência, né? Então a gente já tem, vamos dizer assim, a gente já tem ação corretiva, que vai ser a questão de ampliar, mas para ampliar, para deixar bem claro, a gente tem que reforçar a estrutura toda, vai ser feita uma nova laje por cima daquela e vai ficar reforçado. Só que o que a gente teve que fazer? Como a situação estava muito crítica, eu e o vereador Márcio aqui, a gente assumiu a responsabilidade. A gente foi nele, no Nadinho, e inclusive o engenheiro Nadinho estava lá, a gente falou, Nadinho, a gente precisa fazer isso aqui urgentemente. Por mais que vai prejudicar o empresário um pouco nesse tempo, por quê? Mas tem solução. Eles desmontam o maquinário, vai gerar mais transtorno, gera. Mas nesse tempo é mais fácil eles terem que desmontar para passar do que a gente prejudicar a população que estava passando ali. Estava um risco gravíssimo. Então a gente optou por fazer essa manutenção, que é mais rápido. Só que já está em andamento, se Deus quiser, já vai finalizar. Fazer uma ponte bacana, mas eu falo que a gente deu o primeiro passo, né? Que é o importante. Então, tipo assim, esclarecendo que você tem um pessoal que te cobra também, então você pode, se quiser passar meu telefone também, ou do Márcio aqui, que a gente já está mais aprofundado nesse projeto lá, que vai ser concluído. E aproveitar que estamos falando.
Roberto.
Oi.
Me dá um minutinho para mim.
Opa, à vontade, né?
Você pode tirar seu cavalinho da chuva, né? Tem quanto tempo de mandato aqui já? Quanto tempo? 1, 2, 3, 4 meses, né? No começo do mandato, meia-noite, a ponte caiu. Essa ponte foi terminada? Tira seu cavalinho da chuva, essa ponte não vai ser arrumada agora.
Vamos pensar positivo, né?
Mas vamos, que os vereadores estão batendo, aí chega lá e fala assim, só faltando concreto aqui, concreto tem para todo lado, só está faltando dinheiro para a festa daí.
Não, mas vamos pensar positivo, né? É por falta de empenho nosso, eu acredito que não vai ser, né, Bê? Mas vamos cobrar, né?
Brigando na Itália.
Brigando na Itália.
A ponte caiu, cabeça, porque estava pronta.
Como se diz, a nossa parte a gente faz, né? Mas espero, vamos pensar positivo, igual eu falei, se Deus quiser, né? Tomara que...
Ô Roberto, né, eu acredito que o trabalho sério ele gera resultado. Acredito que esse movimento que vocês estão fazendo acerca dessa ponte, está correndo atrás, vai surtir efeito e a população de Jaci irá desfrutar disso.
Obrigado, João Batista, por, como diz o nosso amigo Juninho, enriquecer aí, né?
Roberto, oi. Mais um minutinho. Vai ter resultado, né, amigo? Nem a ponte lá caiu, rumou até hoje?
É, aí não depende muito da gente. A gente, como se diz, a gente está aqui para cobrar, para fiscalizar, mas eu ainda acredito, né? Eu prefiro pensar positivo e eu fiquei muito satisfeito com a questão lá daquele Guarda Reis e por falta de empenho não vai ser. Como eu falei, a parte da gente a gente está fazendo. E tem muitas outras questões, igual ele falou, da ponte também, mas, como se diz, tem que ser uma coisa de cada vez. E a gente, falta de empenho, volta a dizer, eu acredito que nós, 9 vereadores aqui, nós estamos cobrando.
Roberto, mal um minutinho também. Tá vindo outra bomba para nós, entendeu? Passa 3, Bar da Avó, entendeu? Lá tá desbarrancando. E diz que a partir de primeiro vai lá, você vai ver a bomba que vai ter para nós. Esses ônibus passando por lá.
Eu não tive a ciência disso ainda não, vou me aprofundar também.
Se você quiser, eu tenho a foto e te levo o celular.
Depois a gente vai conversar sobre o assunto. Mas é isso aí, a gente está aqui para fiscalizar, né? Mas a gente também não pode, por mais que a gente, muitas das vezes a gente se depara com paredões, ficamos aí engessados, mas se a gente perder também a esperança, né? Não pode. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel, fiscalizar e cobrar.
Roberto, permite uma
pergunta. A vontade,
nossa presidente. Foi bem nas palavras. Tem que entender que a nossa função é fiscalizar e reivindicar. Nós não temos o poder e a condição de realizar, mas de pedir, de fazer solicitações, de fiscalizar, isso é nossa obrigação. Então, tudo a gente pede, como se diz. Se você pedir 100 e ganhar 2, já é alguma coisa. Sinal que alguma coisa já valeu a pena.
Valeu a pena.
Nem todas as indicações de vereadores vão ser realizadas. Se o prefeito tivesse realizado todos os pedidos que partiu dessa casa nesses primeiros 4 meses de governo, não precisaria ter prefeitura mais não, já deixar só para o próximo mandato, né? Mas vamos em frente.
Presidente, vereador Marcelo, obrigado por enriquecer minhas falas com a sua sabedoria de colocar as palavras. Eu acho que você... finalizar aqui, você colocou as palavras bem colocadas certinho. Eu mostro as minhas palavras. E usar também da tribuna aqui para agradecer nosso secretário Nadinho, meu amigo, agradecer pelo carinho, pela atenção com a população, não só com nós, porque uma vez que ele teve esse carinho, eu acredito que todos aqui, ele teve, não foi com nós, foi que a gente é o porta-voz da população. Esse carinho com a população de Jaci. Isso aí, eu acredito que jamais será esquecido. Igual a gente fala, outro vereador falou que ele não conseguiu atender a todos, porque é difícil, mas o que estava no alcance dele não mediu esforço e tentou nos ajudar. Eu fico triste de que ele vai estar se desligando, mas por motivos pessoais, ao mesmo tempo eu desejo ele que tenha nessa nova jornada dele, que ele seja muito feliz e que tenha paz, né? E peço a Deus, primeiramente, né, que o próximo que assumir, que se faça igual ou até melhor do que ele. Que igual o Marcelo falou, a gente pede. A gente está aqui para fiscalizar e a gente pede. A gente não manda. A gente não manda, né? E a gente precisa do secretário. O secretário, a gente precisa mais do secretário do que do prefeito, né? Porque é o secretário que nos ajuda. O que a gente pede, que a população venha a gente vai no secretário. Então, o papel do secretário é muito importante, né? Ele que nos atende, que põe em prática. E eu vou voltar a dizer, enquanto a gente estiver aqui com esse poder de estar usando a tribuna para falar, para pedir, para requerer, pode ter certeza, a população de Jaci, a voz de vocês será pronunciada aqui. E sem politicagem, o que eu venho a dizer, eu não faço politicagem, sou amigo dos 9 vereadores aqui, Acredito que cada um, dos oito, né? Nove comigo, obrigado. Acredito que cada um tem uma ideologia diferente, um pensamento diferente, mas na hora que pega para capar mesmo, você pode ver que os nove dá as mãos e põe a voz da população para frente. Você vê que ninguém tira o dedo da reta. Você vê que quando cada um tem, é o que eu falo, cada um tem. Igual o nosso amigo João Batista se pronunciou, situação, posição, tem sim. A gente tá do lado do prefeito, tá lá, teve tudo, beleza, situação. Ah, só oposição, beleza, bacana, tem que ter. Vou usar as palavras João Batista. Isso tem que ter, para não cair no comodismo. Mas a questão mais importante que eu gosto de sempre deixar bem claro aqui. População, é a primeira vez minha, mas eu vejo que essa gestão, nessa casa aqui, é um mandato que todos os nove vereadores aqui presentes contando comigo. Na hora que é para beneficiar a população, a gente arregaça as mangas, né, Dô? E se precisar capinar, a gente capina. Às vezes, peço, né, desculpa, às vezes a gente é falho no modo de expor aqui, de pronunciar, que a gente não é perfeito também, né? Às vezes a oratória deixa a desejar, mas eu acredito que...
Dois minutos.
Obrigado, presidente. Hoje eu exaltei. Mas o intuito, a gente consegue transmitir isso aí para a população. O intuito aqui é um só. Fazer a voz de vocês ser ouvida. Enquanto a gente estiver aqui, não vão medir esforço não, né, João Batista?
Ô, Roberto, eu quero falar uma palavra para você. Não tire seu cavalinho da chuva não, tá? Porque essa expressão significa desistir de um plano, uma ideia ou expectativa, né? Que geralmente porque é considerado improvável ou impossível de concretizar. E eu acredito que através dos pedidos, das visitas técnicas que vocês têm feito, que nós fazemos, é porque nós acreditamos. Então, quando o cavalinho está na chuva, é porque está trabalhando. Então não tira não. Continue.
Sabe as palavras.
Grande Roberto.
Porque eu fui procurado agora aqui no plenário para externar a indignação de uma moradora.
O vereador Roberto, obrigado, viu? Com a palavra, vereador Júnior.
Obrigado, presidente. Em nome da Glenda, eu gostaria de externar algumas coisas que ela me falou. Presidente, não é fácil, palavras dela, não é fácil ser mãe solteira e ter que pagar aluguel, água, luz, né? Todos os gastos que a gente tem por mês. E ela faz parte, presidente, de quem foi, das pessoas que foram contempladas no projeto Minha Casa Nova em Jaci. E de acordo com ela, né? Ela até recebeu algumas mensagens com um tom mais ríspido, né? Com ela, e no qual tem várias promessas com várias datas diferentes para a entrega das moradias. Eu vejo isso, presidente, com muita preocupação, tendo em vista que na placa, né, está escrito 7 meses para entrega, mas se Vossa Excelência for lá e olhar, não tem a data do início das construções. Né? Então, presidente, então desde o mandato passado que a gente tem esse problema. Porque prometeu uma coisa
E aí falou que ia entregar, o vereador Rogério sabe que ia entregar em março. Iria ser entregue em março do ano passado, sendo que a gente votou, a liberação foi em abril, né, Rogério?
O vereador Júnior, me permite, deve ter um contrato para entrega, início e final. Isso todos os lugares sei que tem. É normal de ter. A gente só pediu o contrato e ver quem está errado nisso.
É, mas eu falo que na placa, né, que deveria ter também as informações, não tem, do início.
É.
Então, mais uma vez, presidente, vereador Márcio, pedindo vênia de Vossa Excelência, eu gostaria até de mostrar, né, para a população de Jaci, para o nosso executivo e também para nós do legislativo, que nós não estamos aqui querendo externar nossa opinião, e sim a opinião da população no qual paga o nosso salário. Né? Então, presidente, eu gostaria de terminar essas palavras agradecendo a Glenda e Vossa Excelência também por tolerar mais esses minutos de fala. E gostaria de falar para a população de Jaci que nós estamos aqui para trabalhar em prol de todos vocês. E me coloco à disposição, bem como a Câmara Municipal inteira. Obrigado, presidente. Obrigado, Glenda.
Minutinho aqui, senhor presidente. Lembrando, Juninho, nós estávamos aqui na legislação passada, e lembrando que o prefeito não está fazendo favor para ninguém com essas casas, porque esse terreno era de Jaci, era nosso terreno, e foi feita uma barganha com a InterSanit, onde voltou 4 milhões de reais. Então está fazendo mais que a obrigação dele de dar, de contemplar pessoas. E isso aí é uma falta de respeito muito grande do ex-prefeito. Mentiroso, igual esse nosso aí.
E o problema é que quem está falando não é o prefeito atual, né? Que manda mensagem mal criada para os outros.
Vereador Márcio.
Presidente, boa noite. Boa noite, vereadores, vereador Fran, nosso jurídico.
Vamos dar uma parte só para eu finalizar o que a gente levantou aqui. Sobre a vigência do contrato, né, com a empresa da Minha Casa Nova em Jaci. É até o dia 20/8/2025. Então, pressupõe, né, presidente, que tem que terminar até dia 20/8/2025.
e o valor de R$3.441.000.
A obra?
É. Só para... meus...
referente à ponte de Terra Nova, foi... o Nadinho também nos atendeu. Atendeu nós não, atendeu a população, né? Não foi feito para mim, nem para o Roberto, nem para os vereadores, que foi para todos. Atendeu a população. Sei que ali, às vezes prejudicou alguns que passavam, porque o equipamento maior, mas a gente vai ver a situação também agora, o que pode ser feito, porque também não pode prejudicar ninguém. Tem que ser bom para todos. E ali está sendo bom, porque era um risco constante para todos que passavam. Realmente, mas foi feito um serviço de ano passado. Preocupado com essa obra, porque vem atropelando datas de entrega e o pessoal que está carente para receber isso não tem um ver o fim do sofrimento. Teve uma moradora aqui, falou agora há pouco, porque espera, você não tem um fim, você não sabe quando vai chegar mais. Marca o fim do ano, marca o início do outro ano e marca e vai marcando. Pergunta por quê? Se o dinheiro não veio, se está faltando pagamento para eles, o que está acontecendo? Peço ao quem é responsável que pudesse esclarecer para a gente aqui na próxima reunião, se o presidente permitir.
Deixa eu parar mesmo, velho.
Fique à vontade, velho.
E outro detalhe, não é o prefeito que está mandando mensagem, não, entendeu? Não sei se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto prefeito, é que está mandando mensagem para os outros agora, no dia que vai sair essa casinha ou não. O prefeito tem que sumir a cadeira de prefeito e ele passar a mandar na nossa cidade. Está uma vergonha isso.
O
O prefeito hoje, o prefeito Nelson, esteve lá visitando as obras das casas lá.
Eu espero que ele deve ter um parecer melhor e a gente aguarda. Porque a cobrança vai vir com a gente tem que cobrar mesmo. E eu vou fazer na próxima reunião saber como é que tá, como foi feito esse contrato, como o início e fim, para a gente saber como vamos cobrar. Né? Porque, de repente, deu 10 a 20 anos de tempo, aí não tem jeito de cobrar. A gente tem que saber o que está falando também.
Senhor Márcio, permite uma parte. Vou pedir aos funcionários da casa, já que o vereador Márcio, fazer uma indicação, ofício ao seu prefeito, solicitando que mande para a Câmara até a próxima reunião uma cópia do contrato que foi firmado entre a empresa. Para a gente saber as datas de início e o prazo de entrega.
Isso é importante.
Aí para a gente poder informar a população.
É, porque aí a gente tem certeza do que a gente vai cobrar e eles vão ter certeza do que vai acontecer com eles. Referente ao veto também, contra o veto, como todos que somos, né? É uma coisa que ele mesmo propôs a cada funcionário, agora vetou, a gente contra o veto, e porque a situação para quem ganha menos do salário mínimo não existe. Então, para deixar esclarecido, como vários falam aqui, eu também faço as minhas palavras. O evento na hora, mandaram aqui o ofício respondendo, né? Mas eu não entendi e não vou conseguir entender até hoje porque não deixou a parte que cabe aos 30% dos comerciantes que tem trailer e outros mais nesse evento. Se for questão de lei, eu vou pedir para o nosso jurídico ter um olhar carinho, que você está olhando, para que na próxima evento público, que for usado de espaço público, que deixa a área específica, que é já no projeto aqui, já tem esse projeto, essa lei, de 30% para o pessoal que trabalha com trailer. O João Batista aqui também foi lá, não conseguiu, não participou, e outros mais. Então, o João Batista está aqui do nosso lado, aqui, mas outros cobrou. Então, eu queria mais entender o motivo, mas ali não deu para explicar, não explicar o motivo, porque não quis colocar o pessoal de Jaci sem preferência para de fora. Fico triste porque, quando vem de fora, já vem preparado com toda a compra, com todo o pessoal de fora. E o pessoal da cidade ficou esperando, né? Que teve a sua oportunidade. Placa lá. Espero que dessa vez o pessoal venha olhar onde vai passar a dieta e tal, mas que venha com placa sobrando para pôr no Piranga. Primeiro placa, já que não olhou a solta, a gente está olhando, mas que tenha um carinho com eles lá. Com respeito, é um bairro antigo, muito tempo, e não conseguiu fazer isso até hoje. Já tem projeto de rua, tudo certinho, mas por que não pode pôr uma placa? Então, seria isso hoje minhas palavras, pois é, obrigado a vocês todos aqui.
Márcio, não só a placa, mas também o bairro Ipiranga urgentemente precisa de uma da iluminação pública.
Sim, porque
se pôr a placa não tiver iluminação pública, né? E através dessa iluminação pública, semana passada até conversei para eles fazerem a visita lá. Eu fui até fazer uma entrega lá. Tipo assim, não tem visibilidade nenhuma e isso traz insegurança. Então,
essa é a situação, o vereador Júlio já participou lá disso, onde eu também já estive lá. E inclusive até o tamanho e a necessidade de asfalto, a gente já está fazendo um orçamento, tá, preparando para isso. Que foi, carência disso é muito grande.
Obrigado.
Então seria isso mesmo. Obrigado, Zé. Obrigado a todos. E Deus abençoe. Uma boa semana a todos aí.
Obrigado, vereador Márcio.
Vereadora Fagelini.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso jurídico, doutor Edmilson, funcionários da casa, vocês que nos assistem aqui pessoalmente, ex-prefeito Clebel, Toninho, secretário,
e vocês que nos assistem pelas redes sociais, boa noite. Para começar, eu já falei com alguns vereadores, né, antes da nossa reunião, mas assim, a gente vai ter oportunidade de estar falando mais sobre isso, que a gente fala que quando a gente vai fazer as nossas viagens, né, a gente procura alguma coisa para o município e a gente está conseguindo. Igual essas, ontem e hoje, o assessor do deputado federal, Igor Timo, me procurou, mas a gente já foi lá pessoalmente, eu com o João, depois eu, o João e o Roberto, mas a gente precisa, igual, às vezes fala com a gente, mas nós juntos que vamos fazer a diferença, né? E é um projeto, vou explanar aqui rapidinho, é um projeto da saúde do lar. Esse projeto não vai atrapalhar o PSF, não, ele é um complemento, mas um complemento significativo, porque é um projeto chamado, né, como eu disse, Saúde no Lar, é um programa de saúde com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar da população, especialmente em áreas de difícil acesso. E o município, né, após a contratação desse projeto, a empresa, é uma empresa, isso. E eu estou falando isso, não é a prefeitura que vai estar contratando a princípio. O deputado federal Igor Timo nos ofereceu a verba para custear o projeto, até fazer os levantamentos que serão necessários. E aí realiza essas visitas domiciliares, onde são aplicados inquéritos extensivos nas áreas de saúde primária, epidemiologia, saúde bucal, nutrição, psicossocial e socioeconômica. Então, seria uma equipe, né, com todos esses profissionais. E aí, durante a visita, são realizados exames no local por meio de testes rápidos, além de consultas especializadas em diversas áreas da medicina, garantindo um atendimento integral e de qualidade. Esse programa, na verdade, ele busca identificar precocemente riscos à saúde, oferecer orientações personalizadas e promover a prevenção de forma acessível e próxima da comunidade. É o que a gente sempre fala, né, em tudo. Quando tem a prevenção, já tem até o ditado, né, antes prevenir do que remediar. Então, essa atenção especial é que eu falo, que muitos podem falar, mas já tem o PSF, já faz atendimento, claro, e faz um bom atendimento, a gente sabe que os profissionais estão lá, mas é ir nas casas, tipo, fazer um diagnóstico da família para ter essa prevenção do que vai precisar, até questão de remédio. Eu acho que sabendo quais remédios são necessários em toda a população, a chance de faltar diminui muito, né? Então, é uma coisa. Aí acaba que a gestão, ela acaba sendo eficiente e planejada. Por quê? Porque essa abordagem integrada não só resulta em uma melhora imediata na qualidade de vida da população atendida, mas também permite diagnósticos precoces, fundamentais para um tratamento eficaz, com maior sucesso na cura e redução de complicações futuras. E esses, quando vai fazer os exames, tudo, são os dados que são coletados durante as visitas, são de extrema importância para o planejamento estratégico da gestão de saúde pública, permitindo um diagnóstico preciso das necessidades da população. Essas informações também são essenciais para a contratação de serviços e aquisição de recursos sobre demanda, tornando o processo de gestão mais eficiente e aliado às reais necessidades da comunidade. E aí acaba que a comunidade, a prefeitura, né, no caso, já vai saber mais do que a população precisa. Investir direto. Precisa mais da área de cardiologia, na área de ortopedia. Então, vai ser uma forma de estar direcionando para mais qualidade. E aí é tudo feito, o prontuário, o refeituário, é tudo digital. Porque é um banco de dados onde em qualquer lugar, eu acredito que uma família que aí precisa de uma de ir na UNH, até mesmo no PSF, o médico vai lá, abre o prontuário e tem todas as informações necessárias do paciente. Tipo, se já tem um problema ou se nunca foi apresentado. Então, é muito interessante. Eu vou passar para vocês. O Nelsinho já teve acesso a esse material, mas para a gente chegar no consenso e para que essa ajuda seja aceita, para que o nosso município também seja referência na saúde. Porque, né, como sempre falo, o presidente sempre fala, a saúde é o carro-chefe da administração, da nossa população. Porque sem saúde, ninguém faz nada.
Ô, Fran, uma parte, por favor. Quando nós fomos em Belo Horizonte, juntamente com o Roberto, né, foi nos apresentado esse projeto, né, que é a saúde no lar, que inclusive tem muitas pessoas que só procura a UBS quando está sentindo dor, né? E às vezes existem doenças silenciosas. Então é de suma importância esse projeto Saúde no Lar, que ali o profissional vai levantar o diagnóstico, como você disse, e o médico, na hora que futuramente for atender esse paciente, ele vai ter todo o histórico, todo o relatório daquele paciente. E a prefeitura, na hora que for fazer o planejamento de comprar toda a medicação, já tem toda a planilha. Precisa comprar essa quantidade de remédio, precisa fazer isso, fazer aquilo. Então, é igual aquele ditado, que é melhor prevenir do que remediar. Então, às vezes, você tratar no início ali, você cuidar para inibir que ou aquela doença se como é que eu posso falar, aumente o nível, esse projeto Saúde no Lar, ele tá sendo sucesso em várias cidades que aderiram a esse projeto. Então, eu acredito que as visitas que nós temos feito com o deputado, as parcerias que a gente tem feito com o deputado, ele está mandando a resposta, né? O assessor ligou para a gente já ansioso para instalar esse projeto na nossa cidade. Eu tenho certeza que a população de Jaci tem muito a ganhar, né? Como a senhora disse, é o carro-chefe, a saúde em primeiro lugar. Então, acredito que esse projeto ele deve entrar na nossa cidade, porque é cuidar dos mais necessitados.
É claro que a gente não quer. Obrigada, João. Claro que a gente não quer que ninguém fique doente, mas acontece e fica mesmo. Mas se a pessoa, no caso, igual a gente sempre usa isso como exemplo, tem um problema no coração que precisa fazer um cateterismo. Mas se não for diagnosticado antes, esse cateterismo já não vai valer, tem que fazer uma cirurgia. Até para o município, qual seria mais barato? O cateterismo ou a internação, a cirurgia? Então, até por isso que a prevenção é necessária. E esse projeto visa a prevenção. Então, finalizar o projeto, mas eu vou passar para vocês. Tá? E preciso da ajuda. Ia falar da sinalização, complementei a fala do vereador Júnior, mas o João já falou que foi licitado, né? Então, a gente espera que logo o nosso trânsito, as nossas ruas sejam sinalizadas. E falar também do vereador Júnior, né? Naquele dia, foi exatamente no dia 31 de março, que eu falei a respeito do da importância que ele tem para o nosso município, da tristeza que ele se encontrava pelas aquelas árvores que foram mortas, e agradecer, né, o Júnior e todos os vereadores que vão fazer essa moção de aplausos, porque eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas que fazem, que fazem parte do crescimento da cidade e cooperam de forma positiva para isso, né?
Vereadora, só uma parte.
Claro.
Lembrando a toda a população que tudo que todos os vereadores fazem aqui não é de forma individual, né? É forma coletiva, porque passa pelo colegiado, né? Para ser votado. Então, eu agradeço a compreensão dos outros vereadores, dos demais vereadores, com essa moção de aplauso, tanto para o senhor Lázaro quanto para o senhor Valdo.
Muito bom. Obrigada, Juninho. E também, né, como o vereador Rogério falou, tem a comissão o veto, que a gente vetou o veto, mas todos nós, né, estamos do lado do funcionário E a gente não vai aceitar isso mesmo. Se tem, se falou que ia fazer, então tem que fazer, porque o funcionário, ele trabalha, a gente sabe que gosta do que ele faz, mas a remuneração é importante, né? Ainda mais hoje em dia, que os tempos estão cada vez mais difíceis. Então, a gente tem que, o que puder, ajudar, e não é nem ajuda, né? É o que é de direito. Então, tem que ser feito. Só para finalizar, falar também, igual, acho que o Duna é dos cachorros na rua, realmente, tendo muito, mas eu até tinha feito uma indicação, porque o canil não encontra, né? O canil não lá na zoonose, não encontra em situação para estar recebendo esses cachorros e não teve mudança nenhuma, continua na situação. A casa também chove lá dentro. Então, assim, não tem... Até cachorro, que quando o cachorro de rua é castrado, aí eles vão para lá quando o cachorro não tem dono. E não está tendo como ficar. Então, assim, seria interessante que tivesse um olhar para a zoonose também, porque se fechasse, fizesse as melhorias necessárias, podia estar fazendo um canil para estar recebendo esses cachorros, que pode estar causando acidente, né? Mordidas nas pessoas. E também agradecer, né, ao Nadinho pelo tempo que ficou com a gente. A gente sabe que tudo que ele pôde fazer, ele fez, sempre com boa vontade. E também falar do Dia da Educação, né? Agradecer a educação do nosso município, que faz por onde e realmente encara a educação como se fosse o futuro da nossa nação. Também parabenizar adiantado, né, os trabalhadores, que dia 1º é o dia, e o nosso país funciona por causa desses trabalhadores, né? Então, boa semana a todos, muito obrigada pela atenção, fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Fraquelino.
Vereador Gabriel.
Presidente, quero falar direto da minha mesa.
Permissão concedida.
Presidente, eu vou começar minha fala aqui hoje. A população de Jaci tem procurado assistência social. Eu estou voltando na fase da semana passada porque está muito complicado para mim. Tem pessoa que vai lá regularizar os documentos, diz que assim, o sistema está ruim hoje. O sistema está ruim daquele jeito. Ô, senhor presidente, antigamente, senhor presidente, não quero que nenhum vereador me tapar minha fala. Antigamente tinha uma secretária lá contratada, entendeu? Se essa pessoa que está lá não está dando conta, senhor presidente, coloca a pessoa que dá conta. Se tinha uma pessoa lá, está na escola, remove ela para lá, porque se não está dando conta, tudo que chega lá, aí está assim, hoje não tem jeito, meu sistema está ruim. Se não tem competência naquela área, sai, dá lugar para outro. Aí eu vejo lá, senhor presidente, eles cobram assim, vereador não está fiscalizando. Está fiscalizando sim, entendeu? Eu reparei essa semana aí, bonita, hein? A vida está na área, está passando de carro na rua. O lugar dele é na mesa lá, ó. A moçada está cobrando. Volta a Josi para assistência lá, ó. Muda de área, está tudo mudado. Tem negro na área, está na outra. Muda também. Falar sobre a ponte lá, senhor presidente. Aquele dia virou a bomba. A ponte caiu, senhor presidente. Aí tem vereador que tira sarrinho na cara do outro. Cada vereador, que é 9 vereador, faz uma parte de um e deixa a parte do outro. Aí aquele dia da chuva, a chuva levou a ponte. Mas tinha empresa aqui, senhor presidente. Empresa aqui ganhando aqui, entendeu? Para fazer terraplanagem, para certas pessoas aqui, é bonito. Eu gostava quando o nosso Macarena, que estava aqui na área aqui, ó, falava que não, e acabou. Hein? Ele atendia todos os pobres aqui em Jaci. Senhor presidente, eu fico por entender, né, senhor presidente? Ônibus gratuito em Jaci, ó. Diz que não começou. Por que que para beneficiar a empresa lá, senhor presidente, beneficiou?
Ah, estranho, né? Diz que ia começar às 5h05. Ah, já começou, já, senhor presidente. Senhor presidente, muitas pessoas chegam a procurar a gente em Jaci. Ah, fizeram o negócio lá, entendeu? Aí só tem que eu falei assim, gente, vereador fiscaliza. Quem que mexe com o concurso lá embaixo é o prefeito, hein? Senhor presidente, eu vou agradecer a todas as pessoas das redes sociais e por hoje é só.
Obrigado, vereador Gabriel. Senhores vereadores, vereador Wilson Rogério, que agora preside essa sessão, vereadora Franquedini, servidores da casa, Rafael, Leandro, Nelson, Ranieri, Magali, nosso assessor, doutor Edmilson, boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão presentes no plenário da casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. O nosso boa noite. A Glenda, eu vou te pedir desculpa, Glenda, na hora que você aplaudiu, mas infelizmente aqui na Câmara não pode ter manifestação. É por isso que eu, apesar de você não ter conhecimento, mas a sua reivindicação já foi bem colocada pelo vereador Júnior, tá bom? Aqui, para usar da palavra na tribuna, tem que chegar um pouco antes da reunião para fazer uso da palavra. Agora, se você quiser vir na próxima reunião, já... para usar da palavra, já pode deixar seu nome aí que a gente reserva um tempo para você. Tá ok? Eu hoje enviei uma indicação à prefeitura a respeito dos veículos de transporte escolar, né? Está tendo muita reclamação a respeito das condições dos veículos, né? Então, eu tomei a liberdade de enviar essa indicação ao seu prefeito. Eu acredito que todos os vereadores já receberam essa reclamação. Tem muita reclamação a respeito da empresa terceirizada que realiza o transporte escolar, com atraso, com as condições mecânicas dos veículos, né? Então, parece, já falaram, já são um comentário, que em outras cidades onde eles prestam um serviço, as condições dos veículos são muito melhores das que estão aqui em Jaci. E aqui para Jaci só vê a sucata, né? Mas isso é comentário. Mas espero que o senhor prefeito cobre dessa empresa para que não aconteça o pior, né? Essas questões de atraso, a questão de atraso foram alunos e mães de alunos que falaram comigo, né? E, então, espero que esse problema seja sanado. Eu quero aí fazer um comentário o que o Júnior fez aí, uma moção de aplauso e de reconhecimento pelos trabalhos do ex-vereador Lázaro de Assis, que prestou diversos serviços, relevantes serviços à nossa comunidade, como vereador e como pessoa filha desse município, né? Uma pessoa com a qual eu tenho uma grande amizade. Foi vereador junto com meu pai quando meu pai foi prefeito. Eram amigos e... a amizade que a gente tem pela família do senhor Lázaro, pelo que ele fez para o nosso município, é muita honra para esta casa poder enviar essa moção de aplauso e de agradecimento, e também ao senhor Valdo Zanatelli, pelo que ele fez lá na Orla do Ipiranga. Apesar que apareceu um desumano lá para cortar aquelas árvores, mas já foram plantadas outras. Parabéns, vereador Júnior, por sua iniciativa. Desde já mandar aqui um abraço a todos os trabalhadores do nosso município pelo dia de trabalho, que será comemorado na próxima quinta-feira, dia 1º. Me parece que vai ter umas festividades lá no bairro de Pedra Negra. Não fui comunicado ainda, mas fui lá agora à tarde, vi lá que já tem um palanque montado. E todo ano, quando tem a festa,
a gente é procurado para doar brinde, essas coisas, e dessa vez, não sei se esqueceram os vereadores.
Ô, Marcelo, presidente, você me permite? O Flávio, ele me ligou. Achei estranho, ele me ligou convidando e começou numa questão do brinde também. Eu tô achando que ele esqueceu então.
Dá tempo até, ainda, né? Até quinta-feira ainda tem tempo ainda, né? Não, mas a
obrigado.
Então, só para lembrar, então, os vereadores, e tem esse torneio de futebol aí no campo também, então tudo coincidindo, mas a gente arruma um tempinho e vai nos dois, né? Hoje não, há alguns dias a gente tem visto aí alguns comentários nos jornais do país, na televisão, jornais escritos, e a respeito dos gastos públicos no nosso país. O governo federal está muito preocupado que o governo federal conseguiu diminuir um pouco os gastos públicos. Então o déficit público é muito grande. Segundo as informações, o noticiário que a gente tem visto, o governo federal conseguiu diminuir os gastos. Mas os governos dos estados, na maioria, e as prefeituras, os prefeitos, foi o contrário. Muitos fizeram o contrário. Em vez de diminuir, aumentaram os gastos públicos. Por que que eu estou dizendo isso? Eu recebi hoje uma resposta do senhor prefeito a respeito das diárias de viagens. E a gente já estava escutando uns comentários aí na cidade que tem funcionários recebendo altos valores em diárias de viagem. Né? E eu não tenho ainda a tabela dos valores que são pagos aos funcionários. Me parece que tinha um termo de ajustamento de conduta firmado entre a administração anterior e o Ministério Público a respeito desses gastos com diárias de viagem. Me parece que a Prefeitura, no mandato passado, mandou um projeto de lei para a Câmara anterior e foi aprovado aqui um projeto alterando tudo contrariando esse TAC que foi assinado com o Ministério Público. Eu fiz uma solicitação ao Ministério Público pedindo informações a respeito se esse TAC ainda está em vigor ou não. Então, eu vou já servindo de alerta ao senhor prefeito, tome cuidado com essas diárias de viagem absurdas que estão sendo pagas. Alguns funcionários recebem R$ 75,00 por uma viagem. Outros recebem R$ 300, R$ 800. Não sei qual que é a classificação ainda, estou só comentando. Eu recebi aqui, fiz um levantamento aqui, vocês podem ver. Tem funcionário da prefeitura aí que recebeu mais de R$ 8 mil de viagem nesses 3 meses aí. Né? Tem uns que, cozinha motoristas da saúde, de ambulância, eles viajam quase todos os dias. Então, é comprovado que eles têm o direito de receber. Mas se for comparar os valores que um motorista, principalmente da saúde, recebeu com o que outros funcionários recebeu, é um absurdo os valores. O disparate é muito grande.
Presidente, tem servidor lá recebendo mais de R$ 9 mil diária.
Então, o que eu recebi, o levantamento que eu fiz aqui, não atingiu os 9 mil não, mas faltou pouco. Não vou citar nome de ninguém, porque eles não estão recebendo irregular. Se tem a lei autorizando, cara, eles têm direito, né? Mas agora, colocar funcionário da prefeitura para ir viajar só para fazer complemento de salário com diário de viagem, isso é que eu acho absurdo. Por isso que eu estou falando, o governo federal conseguiu diminuir o déficit público. E o estado e o município não. Então, por aí a gente já vê uma questão com gasto abusivo no município de Assis com diário de viagem. Me causou surpresa também o vereador Luiz Rogério, aí que eu cheguei aqui na Câmara agora à tarde, e mostrando que a prefeitura já contratou o show de uma dupla para a festa do peão por R$ 280 mil. Quer dizer, a gente cansou de pedir, cansou de avisar. Então, só as estruturas, me parece que vai ser 5 dias de festa, só as estruturas para esse dia de festa, esses 5 dias de festa, já vai, pelo custo que foi o carnaval, já vai mais de 300 mil reais. Então, quer dizer, só aí já é 580 mil reais. Né? Então, e o senhor prefeito me disse um dia, conversando comigo, que os gastos com o carnaval, que ele viu que ultrapassou um pouco os limites, queria tentar fazer uma festa mais barata. Né? Estou só colocando isso aqui. Aí, o vereador Júnior está me mostrando aqui, ó, uma diária de viagem aí de funcionário, R$ 9.140. Talvez o relatório que a prefeitura me mandou esteja faltando alguma coisa. É bom que eu vou detalhar mais esse relatório que eu já dei uma olhada hoje. Né? Então, estou falando isso aqui em termos de alerta, igual eu sempre já falei. Então, nós temos aqui, ó, funcionários recebendo diárias de viagem mais do que o que o seu prefeito recebeu. Né? Então, são coisas que a gente que tem que ser olhado. Não pode se abusar nos gastos públicos, sendo que tem outras prioridades. Né, se abusar com gasto em despesa de viagens, ao passo que alguns remédios de baixo custo a gente não encontra na farmácia. Né, alguns exames. Né, então, eu estou colocando isso aqui para que o prefeito fique em alerta para que isso não aconteça. Tem um projeto que chegou aí na casa da reforma administrativa. Estou dando uma olhada no projeto, estou dando uma estudada, criando mais cargos. Se não conseguiu resolver a questão dos funcionários que recebem menos do piso nacional de salário, vai se criar mais cargo para contratar mais gente? Então, vamos resolver essa situação primeiro, para depois a Câmara apreciar esse projeto e a gente votar esse projeto. Ou que vote a favor, que vote contra. Então, são coisas que a gente está colocando para ajudar e para alertar a administração para que reduzam custos, porque a arrecadação vai diminuir, já falei isso aqui, o fundo de participação vai cair, a partir do ano que vem muitas prefeituras vão sofrer as consequências com os altos gastos por irresponsabilidade de alguém. Né? Então, que o senhor prefeito fique em alerta e para que no final o município não fique prejudicado, a população não fique prejudicada. Quero também aqui agradecer, apesar de questionar algumas coisas com o secretário Reginaldo Nadim, que segundo informações aí vai deixar o cargo, agradecer a ele que algumas das coisas que eu fiz solicitação a ele, diretamente a ele, muitas das... A única coisa que ele não conseguiu resolver, que eu pedi, que eu fiz solicitação, foi a questão dos barrancos na estrada, de limpar os barrancos na estrada. As outras coisas que eu pedi para ele, questão de estrada, de ponte, outras coisas, sinalização lá na Praça Joaquim Corrêa Peniche e outras coisas mais, eu fui atendido. Então, agradeço o Nadinho e peço ele desculpa se a gente discutiu. Discuti com ele, inclusive, a questão da ponte lá do guarda-rei da ponte. Fui colocar para a situação a reivindicação dos proprietários rurais a respeito da largura da ponte. Dei uma ideia para ele lá, mas, como se diz, ele atendeu o pedido dos vereadores e a solução que tem é aumentar a largura daquela ponte. Né? Nós temos um problema que tem um viaduto também que é estreito, mas ali no viaduto eles conseguiram fazer uma passagem por cima, então passa na ponte e passa por cima lá da linha férrea. Né? Então, são coisas que são colocadas, mas aquela ponte lá vai ser preciso de ser... Ela já foi feita, me parece que o secretário Antônio, acho que fez um reforço lá naquela ponte lá, né? Na base da ponte. O Antônio, quando era secretário, eles fizeram isso lá. Eu passei lá e vi esse serviço. Mas agradeço ao Nadinho, né? E que ele tenha sucesso para onde ele for na sua próxima empreitada. Quero agradecer também aqui ao secretário Rodolfo, que por diversas vezes atendeu reivindicação, pedido de alguns moradores e alguns conterrâneos a respeito de remédio, de exames, sempre atendendo. Hoje mesmo já fiz mais uma reivindicação para ele. Ele me disse que essa semana que vem vai estar resolvida. Então são coisas que a gente não vem aqui só para criticar ou para e só fazer cobrança, mas também quando é hora de agradecer, a gente agradece e torcendo para que tudo dê certo. Como diz o vereador João Batista, a gente vai pedindo, vai reivindicando e no final das contas a gente consegue alguma coisa, né, João Batista? Então, espero que tudo corra dentro da normalidade aí nesses anos que nós vamos continuar juntos. Então, mais uma vez, alerta o senhor prefeito com os gastos excessivos, com gastos que poderiam ser evitados na prefeitura. Obrigado, uma boa noite a todos. Dando prosseguimento à nossa reunião, vamos passar a votação das proposições escritas apresentadas, as verbais apresentadas pelos senhores vereadores, que já visto que teve uma proposição verbal que foi apresentada pelo vereador Márcio, com complementação dessa presidência. Passo as proposições para votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua votação, com a sua aprovação, permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé e se manifestem. Aprovadas as proposições escritas e verbal apresentadas pelos senhores vereadores. Vamos passar agora para a votação dos projetos. Vou pedir aos senhores vereadores, nós temos aqui a votação do veto que dispõe sobre a revisão geral a emenda ao projeto de lei número 5/2025, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos do funcionário público municipal da administração direta. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Foi apresentado um parecer para derrubar o veto do seu prefeito. Então a comissão foi contra o veto do seu prefeito, para manter o projeto com a emenda conforme foi votado nessa casa. Então peço aos vereadores atenção na hora da votação. Os vereadores que tiverem de acordo com a aprovação do veto do seu prefeito, permaneçam sentados. Os vereadores que forem contrários ao veto, que for de acordo com o parecer da comissão, se levante e se manifeste. Fica. Agora é minha vez, eu também tenho que votar. Para não contrariar, vou acompanhar os colegas vereadores. Então fica rejeitado o veto apresentado pelo senhor prefeito ao projeto de lei 5/2025. Gostaria de fazer um comentário. A questão da constitucionalidade da emenda foi jogado em questão pela assessoria do prefeito, mas nós estamos em conta dessa emenda que foi apresentada, nós não estamos impondo ao seu prefeito que regularize a situação. Nós só estamos autorizando, certo? Não é imposição. Se fosse imposição, ele seria obrigado a fazer. Aí é um pouco da questão da constitucionalidade, não é, doutor Edmilson? Porque se a gente tivesse colocado em ponto, não. Nós já estamos deixando aberto no projeto a possibilidade do prefeito regularizar a situação. Então, eu acredito que se a prefeitura for julgar inconstitucional, se eles for entrar aí só com mandado de segurança, entrar na justiça para derrubar a decisão dos seus vereadores, já é outra coisa. Mas lembro, nós não estamos impondo. A emenda foi autorizando. É uma emenda autorizando ao seu prefeito fazer isto. Nós não estamos impondo ao seu prefeito, faça isso. Então, essas colocações, eu estou colocando aqui só para lembrar, e agradeço aí, que a emenda foi eu que apresentei, estive na prefeitura conversando com a assessoria, mas eu tenho a minha opinião, ele tem a dele, nós nove vereadores aqui temos a nossa opinião. Então, vamos ver o que o seu prefeito vai entender. Né? Então, fica rejeitado o veto ao projeto de lei 5/2025. Agora, o projeto de lei número 6/2025. Concede revisão geral e remuneração aos servidores da Câmara. Esse é o da Câmara. É a mesma questão. Os vereadores que tiverem de acordo com o veto do senhor prefeito permaneçam sentados. E os contrários ao veto, votando de acordo com o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, fiquem de pé e se manifestem. Então fica rejeitado o veto ao projeto de lei número 6/2025. O projeto de lei número 7/2025 dispõe sobre a lei 1494, que é a que regulamenta a concessão de uso dos terrenos do novo cemitério municipal. Eu fiz uma emenda modificativa, que eu apresentei aqui com auxílio dos servidores da casa, estive aqui hoje conversando com a Magali, o Ranieri e o Rafael também, e passaram para o doutor Edmilson, eu fiz uma emenda modificada. Mas é questão de redação, tá? Depois os vereadores... Mas eu vou encaminhar para as comissões essa emenda e também o projeto para que os vereadores dêem uma analisada também. Mas antes de colocar isso em votação, eu vou na prefeitura, eu vou discutir com a assessoria a questão de uma palavra lá, que palavras são sinônimos, as duas palavras. Então, eu acho que uma só dessas palavras caberia no projeto, mas vou lá ver lá, porque cada um tem uma, pode interpretar de um jeito, né? Então, eu vou passar para as comissões aí esse projeto do cemitério. O vereador Luiz Rogério já fez um questionamento aí. Se quiser fazer algum comentário, vereador.
Presidente, se permite, eu fiz já dei uma lida no projeto, e vi algumas coisas lá que talvez possa ser alterado. Talvez eu deva fazer uma emenda com relação a custos, né? Para a nossa população pagar. Então eu vou verificar direitinho com a assessoria e fazer as emendas, se for possível.
Obrigado, vereador Rogério. Então, esse projeto, essa questão do cemitério, é uma questão muito complexa, né? Então, entra aí o valor sentimental e outras coisas, a condição, o poderio econômico. O vereador Luiz Rogério também levantou a possibilidade de pessoas de outros municípios virem aqui para comprar os túmulos, as gavetas, né? Questões que outras cidades já não está tendo mais lugar nos cemitérios. Então, nós pode ter certeza que nós vamos, vai ter problema, né? Tomara que não, mas então a gente já tem que estudar esse projeto muito bem estudado. Os vereadores, o doutor Edmilson aí, os próprios funcionários da casa, que tiver alguma ideia para nos auxiliar para que a gente não caia em nenhuma armadilha.
É, né? Por isso, presidente, que eu falei com o senhor, com a sua excelência, porque tem essa questão também. Se o pessoal de fora vier comprar todos os túmulos, o pessoal de Jaci vai continuar sem túmulo de ambiente. Né? Então tem que ser, depois que aprovar, não adianta mais reclamar. Então tem que ver tudo antes, sentar, reunir, discutir as possibilidades aí. Não sei qual, mas vamos tentar achar uma alternativa.
Pode ser feito aí umas vendas mais parceladas, não vender tudo uma vez, e segurando, né? Talvez até aumentar os prazos de pagamento, que as pessoas de menor poder aquisitivo possam ter mais condições para comprar, né? Então, são coisas meio melindrosas que a gente... complexos demais, que a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo que a gente não pode ir votando ou aprovando projetos aí, ou votando contra projetos a toque de caixa. Então a gente tem que analisar, fazendo sempre eu peço aos vereadores, analisem, procurem informações, né, para que a gente não possa fazer alguma coisa que possa prejudicar a população. O projeto de lei 8/2025 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária, com as comissões para aparecer, e o projeto de lei complementar, o 2/2025, institui política de incentivo ao desenvolvimento econômico e a geração de emprego no município de Jaci e da Outras Providências. Já foi dada a primeira votação, o vereador João Batista até comentou na sua fala. Né? Então, passo para a segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o projeto, com a aprovação do projeto 2/2020, projeto de lei complementar 2/2025, em sua segunda votação, a redação final. Quem estiver de acordo com a sua aprovação, permaneça sentado, contrário, fique de pé e se manifeste. Aprovado em segunda votação, o projeto de lei complementar 2/2025. O projeto de lei número 3/2025 institui o plano diretor de desenvolvimento do município de Jaci, também com as comissões permanentes. É um projeto que vai nos dar um pouco de trabalho. Eu já pedi ao servidor da casa para tirar uma cópia desse projeto para a gente dar uma analisada, é coisa demorada. Aqueles vereadores que quiserem dar uma olhada, às vezes pode um vereador pegar uma parte do meio ambiente, outro pega a parte de obras, cada um pega uma parte, para, né, se vocês quiserem reunir, um quiser olhar uma parte, outro quiser olhar outra, pede auxílio do servidor da casa, doutor Edmilson, para ver para o dia que a gente colocar esse projeto do plano diretor aí em votação, a gente esteja com tudo dentro dos conformes. O projeto número 1/a emenda à lei orgânica 1/2025 altera a lei municipal para incluir os artigos 139A, 139B, 139C, que dispõe sobre as emendas individuais impositivas ao projeto de lei orçamentário anual. Esse é um projeto que teve como primeira iniciativa o vereador João Batista, que teve essa primeira iniciativa, e parece que os demais para as comissões permanentes para aparecer. Né? E dando parecer.